7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar.
Vocês já perceberam que sempre que a gente vai fazer alguma lista ou começar o podcast falando sobre alguma coisa, Pedro bota algum adendo?
É verdade.
Tá ligado? Bora falar sobre isso. Pronto, hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes. Aí, Pedro, só um adendo falando aqui que o cantor sertanejo, fulano de tal, morreu hoje, velho. Aí ele botou um negócio assim.
Ou se não, esse cara aqui é uma merda. Mas só que ele nunca ouviu, entendeu? Então é interessante.
Desgraçado.
Qual o tema de hoje? Qual o tema de hoje? Eu não estou sabendo.
Não tem tema não, pô.
Ah, então só um adendo.
Ah, eu te lascar. Te dando.
Hoje tem adendo não. Hoje é pauta livre, nós só vamos conversar aleatoriamente sobre coisas aleatórias. E é isso aí.
Ah, deixa eu começar pra eu poder já puxar aqui com vocês um assunto aqui aleatório. Que já vai ser um desabafo também. Né? Vou usar vocês como divã agora. Porque como vocês sabem, eu tô me aventurando aí agora, né? Eu peguei minha motinha e tô me aventurando como motorista de aplicativo, né?
Aí sim, hein?
Pobre coitado.
Dando um rolê pela cidade e tal. Aí, tipo assim, eu queria saber por que o gordo gosta tanto de moto, velho, de andar de moto, hein?
Eu não gosto, não. Eu não gosto, não.
Véi, a galera não, tipo, a galera não faz um sentido assim. Por exemplo, tu quer chegar em um lugar que tem trânsito e tu tem que chegar lá rápido.
Sim.
Aí, por exemplo, tu vai escolher o quê? Um carro ou uma moto?
Olha, se eu fosse gordo, eu iria empolando. Essa que é a verdade. Brinks.
Mas como essa não é uma opção, eu, por ser gordo, ter um lugar de fala, eu sempre ando de Uber e eu sempre uso o carro, muita moto.
Não, mas a pergunta é a seguinte, é aquela, pô, tipo, tu sabe que tu vai se atrasar e tu não pode se atrasar. Tu sabe que a única chance de chegar
é de moto.
Então, vai cortar o trânsito, pô.
É, moto é mais rápido.
É assim, pronto. É a mesma coisa de você pensar, pô. Caramba, eu vou pegar uma moto, né? Eu tenho 200 quilos. Uma moto deve carregar pelo menos uns 140, por aí. E o cara deve estar pesando 70 ou por aí.
É verdade.
O motorista, né? O piloto. Por que eu vou chamar o diabo de uma moto se eu tenho 200 quilos, pô? É básico isso aí. Aí, tipo, ainda vem uma miséria com as sacolas de compra, pô, pra ainda fazer mais peso ainda, pô.
Pô, aí já começou errado. Se tá com sacola de compra, chama a porra de um carro, mano. Tá ligado?
Mas depende também, né? Que no caso o cara vem com 3 carrinhos de compra pra colocar num Ford.
É, tipo...
Não, se o motorista apertar ainda cabe. Imagina pra ele colocar um carrinho numa moto. Tá entendendo?
É, barriga.
Mesmo que seja 3 carros de compra, fisicamente ainda é possível o cara colocar num carro e numa moto. Entende?
Mas fica a dica aí. Se você tem mais de 100 quilos, ou você se caga com facilidade e não pegue motos.
E tá passando pano limpo. Se você é um gordo escroto, filho da puta... Não,
calma aí. Moto, não. Quem tá falando isso é você.
Sou eu mesmo. Se você é um gordo.
Nojento,
fedorento. Não pega uma porra da moto, não. Pega um caminhão de boi que é melhor, seu desgraça.
Que ódio.
Do nada, pô.
Pô, tu é gordo, pô. Aprende teu lugar. Tu não é pra andar de moto, não. Ou de carro, ou de caminhão. Esse caminhão que tem um muque que levanta poste. É pra poder tirar de cima do carro depois.
Gente, vamos deixar bem claro. Pedro. Ele é gordo, tá, gente? Então ele tá no lugar de fala dele. A gente...
Verdade.
Eu sou gordo mesmo.
Ele pode se xingar.
Oxi. É verdade.
É que vão...
Gordo não é nem jeito, gordo.
Querer cancelar Pedro por essas palavras aí é... Ele é imune.
É verdade.
Gordo não é nem jeito, pô. Gordo é ponto de referência, caralho. A miséria.
Pedro, ele tem imunidade dos gordos, ou seja, ele pode falar deles mesmo. Então, tá tudo certo.
Não, pô, agora tu imagina, eu com 128 quilos pegando uma porra do motoba, aí chega o motoba com uma porra de uma Pop 100. Aí imagina, eu em cima dessa moto.
É ódio puro. E o pior, tipo assim, quando você pede o Uber, não vai mostrar qual é o carro que aceitou sua viagem, né, pô?
Então, e nem mostra, a pessoa,
né? O passageiro mostra com o motor do carro.
Não, do carro, antes do carro aceitar, não. Alguém tinha que aceitar pra você perder quem é que aceitou.
É, ele mostra o modelo do carro.
É Bahia, você, cara. Ó, é uma vida que não é fácil, não. Além, tipo assim, tem viagens muito legais que você faz assim, com a galera boa, que você
é verdade.
Conversa e tal, e você troca até uma ideia, mas tem uma galera que é muito sem noção essas paradas aí, pô.
Tipo, perde aquelas paradas de botar pra próxima, porra, bicho. Tu vai pegar uma porra de um carro, tenha dinheiro, velho. É o ganha-pão do cara, pô. O cara não chega no posto de gasolina pra abastecer pra pagar no outro dia, não, pô.
Ó, e fica a dica aí pra vocês também. Essa função não existe, viu, gente? Só pra vocês ficarem por dentro. Não existe função pagar na próxima, não, pô. Isso aí é... Tá ligado?
É.
Não existe. Você, a única coisa que eu posso que o motorista vai falar lá é que você não pagou a viagem e acabou.
É isso aí.
Tá ligado?
Aí eu tive até uma situação ontem. Eu uso um aplicativo aqui, né, de banco, que ele demora pra caçamba pra abrir e depois
Tinder.
A Tinder é um aplicativo de banco, né? Poxa.
Um banco de amor.
Um banco de amor é foda.
Aí eu peguei até um moto. Eu não gosto de andar de moto, porque eu tenho muito medo, né?
Esses são os motivos pelo qual eu não ando também.
É, como eu tava um pouco atrasado, tava em cima do horário, peguei uma. Aí eu fui pagar no Pix, né, pro cara. Aí ele pegou e colocou, quer que coloque pra próxima? Porque eu tava demorando um pouco assim, não, meu amigo, quem coloca pra próxima aqui?
Não, mas assim, ô Albutano, desculpa, gente. Essa opção de botar pra próxima, assim, não é que ela não exista. Ela existe. Só que ela é tipo, ela é uma função. Você tem que ir nela pro motorista, por exemplo. Eu tô aqui, vou pegar um Uber aqui 5 horas da manhã. Vamos dizer, daqui pra Camaragibe. Dá entre 10 e 12 reais. Só que aí eu tô com 100 reais. E o cara acabou... Vamos dizer que o cara pegou a primeira viagem dele, é a minha. Como é que o cara vai tirar 12 reais de 100? Aí no aplicativo dele, tem uma opçãozinha lá, que ele joga esse teu valor pra próxima corrida. Ele recebe... Tempo? Muitos daqui já me falou.
Não existe. Se existiu, em algum momento... Acabou. O que você pode fazer é o seguinte. Quando você pode colocar que, tipo, ó, não recebi o valor da corrida. O passageiro não pagou. Aí, no caso, tipo, aí ele vai te perguntar se o motivo foi falta de troco. Entendeu? Aí, por exemplo, se o motivo foi falta de troco, beleza. Aí ele vai entender. Mas... Se você coloca lá, o passageiro não pagou e o motivo não foi falta de troco, o aplicativo ele vai entender que você não pagou por algum outro motivo ou por você não querer pagar, tá? Ou você chegou lá e falou, velho, tô sem dinheiro aqui e tal, entendeu? Aí dependendo da sua conta, o aplicativo vai tirar algumas regalias suas, deixar de lhe dar alguns bônus e algumas promoções e pode até travar a sua próxima corrida até você pagar.
Não, então, isso geralmente quando o motorista pergunta se, entre aspas, quer que coloque para próxima, assim, é nesse intuito, sem troco. Porque ele já aconteceu isso comigo, tá ligado? Eu não consegui entrar no aplicativo para fazer Pix, não coloca. Aí quando eu fui pedir a corrida voltando do supermercado, aí apareceu lá. Quando eu pedi, o apareceu lá. Tá, débito pendente. Exatamente o valor... Da corrida anterior. Pronto. Aí eu fui, já estava com o dinheiro trocado, né? Aí fui e paguei. Que até o motorista falou: tem um débito pendente aqui. Não, eu tô ligado. Foi o motorista de antes. Porque ele tava sem troco, patadinho. Eu não consegui abrir o aplicativo aqui. Aí ele, beleza, pronto, paguei a ele. Mas o problema de tudo é que a galera já vai pegar um carro de aplicativo com esse intuito, tá ligado?
É, porque, já assim,
a ideia é você evitar essa situação. Por exemplo, você ficou sem internet, seu aplicativo não funcionou, dado, eu fiquei sem troco pra você. Então, assim, é uma maneira da Uber levar isso aí em consideração. Mas, por exemplo, meu, se tu chega e tenta fazer isso em outro aplicativo, por exemplo, como a 99, ela não vai deixar você fazer, não.
Deixa não.
Ela vai dizer, problema dele, meu velho, pague. Aí o que é que a galera faz na 99? A galera coloca que você pagou um valor mínimo. Por exemplo, tu coloca lá um centavo. Aí ele vai avisar, velho, isso aqui é muito pouco para o valor da corrida.
Ah.
Aí, pronto. Aí, você ficou sem troco? Aí é que ele vai te perguntar. Aí tu vai falar, sim, fiquei sem troco. Aí ele, ok. Aí ele vai... aí, qual é o problema dela? Ela não vai debitar isso aí automaticamente na sua conta. Ela vai colocar isso numa avaliação para ver o que realmente aconteceu, tá? Para ver se o passageiro vai reclamar, alguma coisa do tipo. Tá ligado? Porque, por exemplo, tem um bug na Uber, inclusive vocês que pegam aí, fiquem ligados, que é o seguinte, quando você paga direto no aplicativo, sendo já no seu cartão ou através do QR Code que geraram na hora para você pagar no Pix, você debita na hora do aplicativo, beleza.
Sim.
Quando você deposita diretamente na conta do motorista, tá ligado? Aparece essa mesma opção para ele.
Para
dizer que você pode ter pago ou não. Se por acaso ele usar de má fé e colocar que você não pagou, mesmo você tendo passado para a conta dele, fique sempre com o comprovante, né? Envie o comprovante para alguma coisa sua aí, pegue, salve, porque você pode reivindicar isso e a Uber ela te reembolsa na hora, só basta você mandar o print. Ó,
entendi. Eu enviei
para conta do cara. Mas se por acaso isso aí acontecer em dinheiro, velho,
é lascou, né?
Vai ser muito difícil você recuperar esse dinheiro, velho. Porque, tipo assim, o cara vai pegar o dinheiro vivo e se ele colocar no aplicativo que você não pagou ele, como é que tu vai provar que pagou pra Uber, entendeu?
É. Sim, entendi.
Geralmente eu uso no cartão, tá ligado? Eu uso geralmente no cartão. Eu tenho um cartão que já fica nele lá. E eu não vou mentir, eu nunca tive problema não com a Uber, não.
Assim, eu já tive problemas com iPhone, eu tive problema, eu tive um problemão, meu amigo. Esse negócio de cancelamento de pelo motoboy, né?
Sim, quando eles não encontram o motoboy, né?
É, não, quando o motoboy cancela a corrida, cancela a entrega, pô. O cara, eu pedi alguma coisa, tipo, foi R$36, mais ou menos isso. Aí eu peguei, tava lá, tal. Aí eu fui fazer, tava aguardando, né, na frente da... na recepção da loja, né? Que é na rua. É tipo 5 metros, tá ligado? Da recepção pra rua, né? Aí ele pegou. Eu tive que atender um cliente muito rápido lá no showroom, né? Atendendo, acabei esquecendo. Né? Quando fui ver, aí ele tinha informado. Cheguei e tal, tudo mais. Pô, bicho, mas se tu chegou, são 5 metros de verdade, pô. E ele não pode parar na rua, porque se ele parar na rua, ele vai levar multa. Né? Porque é na Avenida Norte, pô. Ele, normalmente, ele vai o quê? Pra calçada, né? Parar na calçada ou parar no estacionamento que da loja, né? Aí ele pegou, e o cara nem se dispôs a, tipo, buzinar, porque ou até mesmo bater na porta, né? Pra que uma pessoa vá lá e pegue, já que eu não tava conseguindo responder. Né? Ele pegou, cancelou, e, tipo, cancelou numa opção em que as pessoas... não, tipo, meio que... enfim, deixou pra lá, entendeu? Aí eu peguei e não consegui cancelar.
É porque assim...
não consegui resgatar, na verdade. Não
resgatar. Existe uma parada lá que, por exemplo, que fica como se você não tivesse recebido, mas tipo assim, por sua culpa, por exemplo, tu não apareceu, tu não tava lá, tu não veio pegar. Porque assim, na verdade, a orientação é bem simples. Se for portaria, a pessoa vai, pode chegar na portaria e lhe chamar. Por exemplo, ninguém é obrigado a subir ou ir até onde você está, mas ele chega na portaria. Se for condomínio, tal, tal. Sim. Ou ele espera lá na calçada.
Sim. Né?
Mas tipo assim...
Mas o que eu achei mais ruim é que, tipo, beleza, tudo bem, tá tudo certo. Mas só pelo grandíssimo fato de eu não poder ir no local e retirar o produto, pô. Ou seja... A loja recebeu dinheiro, o motoboy, né? O cara fez o trabalho, eu não consegui pegar, tudo bem. O motoboy recebeu dinheiro, o aplicativo recebeu dinheiro, mas só que eu não recebi meus produtos. E os produtos foram vendidos novamente para a loja, né? Voltou para a loja e a loja vendeu de novo, né? Ou alguém comeu e tomou. Esse pau,
é tá de boa. O cara pode ter simplesmente vendido de novo também.
Vai diretamente pra loja, volta pra loja, né?
Volta pra loja.
Outra história aí também é essa turma querer que Uber seja garçom. Pô, bicho, tu pediu um negócio num prédio, desce pra pegar, pô. O cara não tem obrigação de levar na porta do teu apartamento, não, pô.
Rola muita vida por causa disso aí, né, velho?
Fica, agride os caras. Aí depois, quando se junta um mó de Uber, vai na casa do cara, começa a quebrar tudo, solta a faca, tu macha ruim. Mas, porra, bicho, o cara não é teu garçom, não, pô. O cara tá trabalhando, pô.
O cara chegou e buzinou hoje na... Deu uma buzinada, né? Só pra avisar que tinha chegado meu amigo. O vizinho, que não tinha nada a ver, pô, com a entrega. Saiu, agrediu o cara, pô. Botou o cara pra correr, derrubou a moto do cara.
Quebrou a caixa do cara.
A galera juntou pelo menos uns 70 motoqueiros, velho, pra ir pra frente da casa desse cara.
Foi.
A rua, quebraram, derrubaram o portão. Aqueles portão gigante automático.
Toma quebrou.
Derrubaram, amassaram e ficaram lá, velho. Isso.
Jogando
tarde da noite. Eita, que complicação da desgama. Era melhor ter ficado na dele, velho.
Veio o fuzuei, pô. Fuzuei do querer.
Agora, velho, tudo isso por quê, pô? Juninho, se tu tá aqui em casa, eu peço alguma coisa. Beleza, o cara não sabe, meu nome, o cara fica gritando melhor. Se eu sei que eu pedi alguma coisa, pra chegar a buzinar, eu vou lá pra receber, né? Não, mas a turma não. Hoje mesmo aqui, ó, mostrou no repórter uma parada, vê? Uma nega pediu um Uber moto. Pediu a Uber pra ir de... Eu não lembro, do ponto A ao ponto B. Foi, tal, tudinho. Chegou lá, por algum motivo, não quis pagar. Foi. Aí o cara foi cobrar, né? O cara trabalhou, fez a coisa dele, o cara quer receber. A nega começou a gritar que o cara tinha abusado dela.
Eita.
Vê.
Aí, é merda.
Porque isso aí, pra turma pegar esse cara, pô, e dar lapada no cara, até matar o cara no pau.
Poxa, é dois tempos, moço.
Tá ligado? Só o cara deu, o cara deu entrevista chorando, pô, no repórter, pô, dizendo que nunca fez isso e tal, que não é visto, pá, tudinho. Aí eu vejo aqui, a pariga, ela pega uma puta dessa, quebra lá no pau, vai pra cadeia, mas só de ódio mesmo. E se você for, irmão, velho, pode dizer que é preconceito que for, mas é mais mulher, velho, que faz isso.
Pô, velho, isso aí é bairro demais. Porque, assim, tem uns negócios que são meio chato, porque você chega no lugar, aí tá lá, tipo, Pedro. Aí quando tu chega lá, tipo, tá Stephanie esperando. Aí não é que Pedro é meu namorado, é meu primo, ele que pediu pra mim.
Já tem uma que nem aceita.
Já tem uma galera lá em São Paulo que eles chegam assim, tipo... Quem é você? Ah, é que eu sou fulano. Ele é meu primo. Ó, fale pra ele que eu tô cancelando aqui, viu? Valeu. E vai embora, velho. Como eu rodo aqui dentro da cidade só e eu conheço a cidade, eu ainda pego assim. Mas agora, tipo assim, quando é um lugar errado, por exemplo, você vai até um lugar, aí fala, é que eu botei errado, não é aí não, é duas ruas acima. Aí eu falo, oxe, beleza, tchau, aí eu cancelo. Não vou não.
Vai não, moço, porque isso é 30.
O registro da Uber tá me dizendo que eu fui até ali, ponto A. Eu vou pra ponto C pra quê? Não, sai fora.
É. Aqui, na maioria das vezes, aqui em São Lourenço, eu conheço a maioria dos Uber, tá ligado? Que roda por aqui. Então, quando eu peço, a turma já sabe que sou eu. Até quando as meninas pedem, uma vez pegaram o cara mesmo, perguntou, tu é irmã de Pedro, né? Eu conheço o Pedro. Era um conhecido meu. Tinha pegado o Uber, tá ligado? Eu digo assim, pai, mas pra chamar... E quando é pra chamar assim particular, Felipe Minassé, não roda de Uber, às vezes minha irmã quer Uber assim, eu digo, eu pego e eu ligo direto pra Felipe.
Felipe, tá rodando. Na moral, velho.
Felipe Minassé, roda de Uber, pô.
Felipe é moral, velho.
Aí eu ligo direto pra ele, pô. Olha, tá rodando, tô. Olha, minha irmã tá querendo, tá em tal lugar, vai lá, pega ela na pata, digo, ele vai, pô. Porque é complicado, pô.
E aí que mora?
Aí é barril, hein, velho?
É complicado, pô. Essa semana mesmo apareceu aqui um matado, pô. Uber, encontraram o corpo dele lá na BR.
E aí, bicho? Doideira.
É, pô. Bronca, pô.
É, meu velho. É porque
assim, trabalho perigoso. É um trabalho perigoso.
É, pô. É muito sem noção, pô. Tem um vídeo, porque que a menina entra no Uber. Aí ela... Manda um áudio. Aí, ó. A foto do motorista, a placa. Já tô saindo daqui já, viu? Aí o motorista, quando ela termina, pega o celular. Ó, gente. Tô aqui com a passageira fulana de tal. Vou o nome dela aqui, ó. Tô com ela aqui. Tô indo pra tal lugar agora. Aí quando ele desliga, ela... Ô, moço, por que você tá me filmando? Eu não permiti. Aí ele... Oxe. E você me constrangindo aí? Mandando aí. Aí ela... Não é que eu faço isso sempre, porque é um acordo que tem entre eu... E meu namorado e tal, ele... É, mas você já parou pra perceber quem é que tá mais vulnerável aqui? Você que tá aí atrás do motorista, sem eu ver você, o que você tá fazendo aqui. Ou eu que você tá vendo tudo que eu tô fazendo aqui. Minhas mãos aqui no volante e tudo. E você aí atrás, como é que eu vou saber se você é uma pessoa de bem? Se você tá querendo me levar pra fazer algum mal? Às vezes a gente pega Thiago e tem que pegar Samantha. E aí, quem é que tá mais vulnerável? Aí ela fica toda constrangida, tá? Aí pronto, eu tô fazendo isso aqui pra você, porque como você faz isso aí por todos os Ubers, saiba que eles ficam constrangidos. Eles não falaram não, mas eu tô falando.
É, pô. Lógico, ninguém tem escrito na testa, sou bandido ou não sou. Mas... É. Mas também não vai ficar, tipo... O cara tá...
Por exemplo, tu tá com medo... É uma coisa simples, ó. Eu chego aqui, peguei uma corrida, né? Massa. Aí, por exemplo, Yara pega uma corrida aí agora. Aí ela pega... Ela manda a viagem pra Pedro acompanhar, pra tu, João, acompanhar, tá ligado? E tipo, nisso aí, pô, vai vir a placa do carro do cara, a foto do cara, que tipo, a Uber não vai aceitar ninguém sem foto, tem que vir foto automaticamente, eu não sei que esteja com alguma manutenção da Uber, mas ela tem a foto do cara.
É.
Documentação do cara, que eles têm tudo, tá ligado? Eles têm... O cara com o aplicativo ligado, que é literalmente um GPS, ele sabe onde é que o cara tá, se o cara tá parado, se o cara tá andando, onde é que o cara
tá. Que se o cara mudar de rota, a Uber liga logo pra ele perguntando por que ele tá mudando de rota.
Tá ligado. Aí, tipo, isso aí, pô, tu faz tudo discretamente. Tipo, por exemplo, tu pode enviar um código onde só tu pode passar esse código pro motorista pra ele começar a tua viagem. Pra... Sim, aí sim. Você manda pro pessoal. Aí você... Velho, tu tem toda a segurança, pô. Tipo assim, tu não consegue... Não é qualquer pessoa que consegue fazer um cadastro numa Uber. Não, tá? Tu é vigiado o tempo todo. E agora, a Uber começou com isso aqui, porque do nada aqui...
E deixaram tu fazer?
Como, claro. Como tava tendo muita gente usando conta de outras pessoas pra poder, tá ligado? Fazer um dinheirinho extra, o que, é que a Uber tá fazendo? Do nada, ela para teu aplicativo e manda mensagem. Tira uma foto tua aí agora, pô, pra gente saber que é tu mesmo que tá na tua conta. Tu tem que parar o que tá fazendo, ir pra um lugar que dê pra te ver nitidamente, e tu tira uma foto ali na hora. Senão, tu não pega mais corrida não, no dia não. Aí tu vem me dizer que, tipo assim, tu tem que falar pra pessoa que tá monitorando que isso aí não é constranger o cara, pô. Tipo, tu pode fazer tudo isso ali discretamente, pô.
Tem, pô. No aplicativo, eu posso compartilhar minha viagem com alguém, pô. Sem nem dizer pro motorista que eu tô fazendo. Eu simplesmente falo. Tá ligado? Agora, a gente tem que ser bem convincente aqui. É, a gente sabe que pra mulher é bem mais perigoso essas coisas, tá ligado? Sabe que é. Tá ligado? Mas, tipo, não é porque um cara é safado e escroto que todos vão ser, né? Tem cara que aquilo ali é o trabalho dele, pô. Ele também tem a mulher dele em casa, ele pode ter as filhas dele em casa, e ele não vai desrespeitar uma mulher no Uber. Aquilo simplesmente é o trabalho dele, pô. Aí a mulher é sequelada, porque o cara vê muito vídeo, pô. Tem um meu lá que é do vídeo lá que a mulher já entra. Você tá olhando pra mim por quê? Tá me olhando assim por quê? Quer fazer alguma coisa comigo e o cara? Minha senhora, eu só perguntei se eu posso seguir o GPS, ou se ela quer indicar uma rota melhor. Não, mas você tá falando assim comigo por quê? Você vai fazer alguma coisa comigo? Maluca.
Ah, nessa situação aí, pô, sabe o que eu faço? Eu, inclusive, só dou bom dia se me der bom dia. Eu chego, por exemplo, o que é que eu faço? Quando eu chego num passageiro, mulher ou homem, eu identifico pelo nome, né? Fulana. Sim. Aí eu, ótimo. Aí eu, pra. Aceito. A senhora tem alguma preferência de rota ou eu posso seguir a rota daqui? Não, pode seguir daí, pronto. Vou embora. Se falar comigo, eu falo normalmente. Agora, se por acaso eu chegar, bom dia, não me responder, tá ótimo também. Tá ligado? Vamos embora. Uhum. Liga o aplicativo ali, ó, e vai-se embora. Porque, tipo assim, nem conversa, tá ligado? Eu quero.
É. Não, já eu sou stalker, meu velho. Eu ando conversando com todos os Uber.
Pode ficar na paz. Mas, tipo assim...
Você é fofoqueiro, né, Pedro?
É, pô. Não, mas por quê? O papo começa o seguinte. Eu sei que tem muito bem colega de São Lourenço, mas tipo, quando eu pergunto logo. Mano, tu é daqui de São Lourenço? Conhece bem São Lourenço? Ele conhece, pronto. Conhece, pode ir pela rota que você achar melhor. Aí se o cara disser, feito, eu já peguei. Tu é daqui de São Lourenço? Não, mano, sou de Recife. Quer que eu te indique a rota melhor e vejo que o GPS essa vez manda o cara pro lugar errado? Beleza. Aí eu vou indicando o caminho, tá ligado?
É, pode ser.
Como eu também já peguei moto G de uma mulher.
Eu aceitaria a indicação da nossa. Mesmo não confiando em tu, né? Porque tu tem cara de safado.
Pô, mas veja só. Eu olhando aqui na Uber. Vou pedir Uber agora, só pra você ver como eu tenho credibilidade. 10 horas da noite. Quase na Rosinha. Eu vou pedir Uber e ele vai vir.
Pressão da peste.
E aí? Tá cheio de dinheiro, cara.
É.
Não, mas sabe por que ele vem? Não, eu disse assim, isso é o ponto que tu sabe por que ele vem? Que você olha no teu aplicativo e olha na tua conta. As estrelinhas que você dá pro motorista quando faz sua viagem. Uhum. O motorista também dá, avalia o passageiro.
Sim, sim.
Se você tiver uma estrela muito baixa, né, quase nenhum motorista fez a sua chamada pra corrida. Tá ligado?
Você já sabe que o cara é uma cebosa.
É, eu tenho 4. De 5 estrelas, eu tenho 4,89. Isso quer dizer o quê? Que eu nunca tive treta com motorista, porque dificilmente alguém chega a 5. Tá ligado?
Pressão pura.
Aí eu posso chamar, por exemplo, aqui. Pronto, simular aqui agora mesmo, veja. Viagem. Deixa eu ligar aqui o meu GPS. Eu vou fazer uma viagem e cancela. Antes de 5 minutos ainda não dá nada, não. O botão aqui pra onde?
Não, pô.
Pro Atacarejo.
Não, nada.
É. Foi.
Tu quer fazer o quê? Tu quer ver o que afinal nisso aí? Que eu não tô entendendo nada.
Por conta da hora, pô. Aí, aceitou o motorista já. 4 minutos pra ele chegar aqui.
Tô com toda hora.
Tá vendo? Aí eu vou, opa, calma. Cancelar a viagem. Pronto, cancelada. Tá vendo? Se for motorista com nota 4.5, 4.6, eles nem vêm, pô.
Tá ligado. É tenso. Ó, ah, mas tem seus percalços, mas tem as coisinhas boas também. Mas é, Juninho é... Tanto Juninho quanto tu, Pedro, são de outra área, né? O que tem de bom na área que tu trabalha, Juninho?
Rapaz, o que tem de bom é porque você conhece muitas pessoas, entendeu? Muita gente mesmo. Né? E normalmente são pessoas que têm o poder aquisitivo das classes, na verdade, né? Pessoas mais pobres, pessoas muito mais ricas. Né? Tipo, eu teve um dia que eu atendi o gerente de compras, gerente geral de compras da Nissin, pô. O cara só simplesmente toma conta de todos os estados aqui do Nordeste, entendeu? Da Nissin, tá ligado? Nissin, aquela miojo. Né? Miojo.
O cara que faz todo mundo ter hipertensão, comendo sal.
Mas tu prefere atender o povo rico ou o povo pobre, Juninho? Só pra fazer uma pergunta polêmica aqui pra tu.
Eu acho que eu não tenho preferência, não.
Eu chegar lá querendo comprar um carro, você não vai atender do mesmo jeito?
Claro, eu sempre atendo as pessoas do mesmo jeito.
Eu não atenderia Pedro, não, porque eu saberia que Pedro só ia pra lá pra perturbar.
Eu, na verdade, eu gosto de atender as pessoas que vão comprar um carro comigo. Porque tem pessoas que... pobres que vão lá, tipo, pra pesquisar e pra comprar também. E tem pessoas ricas lá que vão lá só pra passar o tempo. Tipo, velhinhos, tá ligado? Toma velhinha.
Tentar fazer nada de casa. Aí vai pra loja só pra comprar.
Só pra, eu preciso comprar 30 carros esse mês. Compro.
Aí fica lá, uma hora.
O Juninho ia lamber o pé desse carro que eu quero comprar 30 carros com ele de uma vez.
Eu ia dizer simplesmente pra ele, meu amigo, vamos embora.
Eu vou lhe carregar no prato.
Essa linha de vendedor é barril, né, velho? Porque, ó, teve uma galera aqui, porque a rede de mercado aqui que eu trabalhava tem essas paradas de carro, né? Pegar carro. Aí,
sim.
Teve uma situação que outro mercado foi no mesmo lugar que o pessoal daqui compra os carros dele e o cara comprou, tipo, no mesmo vendedor, velho. 10 carros, bicho.
Caramba. E aí,
o vendedor, pô, tava. Dava pra você sentir que ele tava quase pulando ali.
De alegria, né?
Ele tava se contendo. O cara vendeu 10 carros, pô. Cada carro R$70 mil, Pedro.
Isso aí é a meta do cara batida, pô. Simplesmente isso. Nessa meta do cara tá batido, foi batido.
É, se não bateu também, a meta dele, caralho.
Ele depende tem que ser. Se foi um carro novo, se foi um carro seminovo, não sei, né? Mas depende muito. Se for um carro novo, a meta não tá batida, não. Agora, se for um carro seminovo, com certeza a meta tá batida, velho.
Mas o cara, aí meu cara tem que ser o melhor. Inclusive, foi promovido, né, Painho?
É.
Foi promovido.
De zelador pra... De semi-zelador pra zelador.
Juninho sempre é promovido, tá ligado, né? Ele sempre tem... É promovido. Todo emprego que ele tem, ele é promovido.
No
seu antigo emprego, você foi promovido a gerente.
É verdade. Foi
promovido do negócio. Prosperidade, isso se chama.
É isso aí.
Eu gosto de... É que o cara trabalha muito, né, velho? Quando o cara trabalha muito, o cara...
Tem que ter a recompensa, né?
Consegue se desenvolver de alguma forma, né?
Ah, se o cara é recompensado, gente, isso melhora muito mais a visão dele, pô. Até o gás que o cara tá dando no trabalho vai ser outro.
E assim, você aprende outras coisas, como o modo de liderança... Você aprende a ter gestão, né, também, gestão de pessoas. E você também consegue aprender a ser uma pessoa mais proativa, a ser uma pessoa que tem visão de negócio. Você também consegue aprender a ter um diálogo melhor, porque você vai estar tratando com outras pessoas, entendeu? Aí, tipo, e essa área de carros, né? Especificamente concessionária, você tem. Tipo, por exemplo, eu conheci um cara que é famoso, no famosinho entre aspas, né? No interior de Pernambuco por fazer pegadinha. Um cara que é youtuber, né? É youtuber. Enfim, é um cara que é um social media, né? Ele é um cara que, tipo, faz lá tal, tudo mais, faz as brincadeiras dele. É um cara famosinho, né? E assim, conheci ele, conheci esse cara aí que é gerente geral aí, que é um cara sensacional. O cara tem dinheiro, um cara sensacional. Né? Um cara educado, tal, paciente. E conheci outras pessoas. Gente que trabalha com todo tipo de coisa, né? E isso aí você faz o seu conhecido como network, né?
Sim, sim.
Então, meu amigo, quando você faz um network de qualidade, é difícil você não conseguir futuros empregos, né? Futuros contatos. Né? E essa área de concessionária, se você é uma pessoa boa naquilo que você faz, você tem bom relacionamento, você não fica desempregado, pronto. Porque vai ter sempre uma pessoa que te conhece ou que um amigo teu te indicou que você vai conseguir trabalhar. Aí é mais ou menos isso. É uma área assim, que para entrar é difícil, não é fácil. Né? Aí, mas quem entra provavelmente aí tem um bom... se souber fazer, com certeza vai ter sucesso, né?
Uma área boa, mas tipo, sempre nessa área tem a parte de lidar com pessoas. E no caso é a minha área também. No caso da gente três, né? E na gente três a gente lidar com pessoas. De maneiras diferentes, mas lidar com pessoas.
Uhum.
A minha é mais complicadinha, né? Porque a minha ideal é mais uma prestação de serviço. Tá ligado?
Sim, sim.
A minha é complicada, porque lidar com gente é foda, meu irmão.
Que pariu.
A turma quer as coisas, aí não quer pagar, acha tudo caro, quer fazer um negócio. Ah, mas é só fazer ali no computador. Acha que eu fico olhando pra trás do computador e as coisas que fazem sozinha. Não vê o trabalho que dá fazer as coisas. Não, é que eu quero uma... É que eu quero uma foto assim e tal. Tem como tu tirar esse cachorro que tá no terceiro plano da foto e botar um unicórnio vomitando arco-íris? Caramba, bicho. Aí é foda. E vai do mais simples. Tira a xerox, tiro. Quanto é a xerox? 50 centavos. É muito caro. Olha, meu irmão. Sabe quanto é que tá uma resma de papel? Tu sabe quanto é que tá tinta? Tu sabe quanto é energia?
Sabe quanto passou é que é o meu tempo? Tempo que eu achei que era 10 centavos, né, pô?
Passou o seu tempo. Mano, eu sou o único por aqui que cobra 50 centavos. Tu foi em qualquer lugar por aí, é R$1, R$2. Uma xerox preta e branca, numa qualidade merda. Tá ligado?
É isso mesmo.
Impressão de fatura. Aqui tem muito isso, né? Pra quem não sabe... Eu tenho uma gráfica rápida, né? Eu faço esse tipo de coisa. Eu imprimi uma fatura pra pagar um cartão. Vai imprimindo na rua. A turma tá cobrando 4 conto, ó, uma folha de ofício, uma fatura. R$4. Com impressão merda que quando o cara chega no banco pra pagar, não tem máquina que lê o que é o código de barra pra pagar.
Sim.
Aí eu cobro 2 aqui. Aí a turma acha caro, pô. Lá na rua é mais barato. Aí pega uma Kombi pra ir na rua. 3 conto pra ir, 3 conto pra voltar. Já vai 6. Aí paga mais 4 na fatura. 10. Aí eu cobro 2 aqui automaticado. Saca pra céu?
Eu acho engraçado como é que a pessoa ainda consegue pegar a fatura em papel. Eu acho engraçado isso aí.
Mas é porque, Juninho, hoje em dia tem muito serviço. Por exemplo, mesmo aqui, dificilmente eu pego alguma coisa em papel pra pagar. Mas tem muita gente que, não tem acesso. Tem muita gente que, tipo, tem o seu cartão, mas não tem aquele costume de deixar um dinheiro em conta pra pagar as coisas. Dinheiro na mão, tá ligado? Aí, nenhum cartão hoje em dia mais envia fatura pra ninguém. O máximo que ele envia é uma fatura digital por e-mail.
Isso.
Aí, de certa forma, pra poder pagar, tem que imprimir uma fatura. Aí vem os caras de Detran pra pagar coisa, pra pagar os impostos de carro. Sim, aí claro. O cara cobra, o cara vem pagar aqui, aí o cara quer dividir a porra do licenciamento do carro dele, do IPVA, em 10 vezes. Aí sai 10 boletos, aí 10 boletos a 2 contos cada um, R$20, né? Tu macha caro. Eita, porra, é foda. Tá ligado? Eu digo, paga a taxa única, porra, que só sai um boleto, aí só paga 2 contos.
É, velho, se não divide essa pinóia, paga tudo normal aí,
acabou. Aí chegou a mulher aqui, não, eu quero imprimir foto, imprime foto, imprime foto. Quanto é? É R$6 a impressão em papel fotográfico. Agora, tipo, a turma veio com R$6, porque, tipo, mas se tu quiser imprimir uma foto do tamanho da folha, é uma folha. Mas, tipo, daquela foto, tamanho padrão, é 12x8, cabe 4 fotos numa folha. Então, independente da quantidade de fotos que vai ter numa folha, só vai pagar os R$6, que nem uma folha, vai ter 4 fotos.
Sim, sim, claro.
Tá ligado? Mas a turma não vê isso não, pô. A turma quando vê o preço já estira logo. Né? Tá bom, vou estar discutindo não. Tá chegando muita gente aqui agora pra passar música pra pendrive.
Sim.
Quanto é que tu cobra? Digo, rapaz, esse negócio é o seguinte. Se eu já tiver a música no meu HD, pra passar pro teu pendrive, eu cobro R$1 por CD. Pela pastinha de música. Se eu tiver que baixar, é 2. Aí o cara, tá bom. O cara me deu uma lista. Um monte de música, um monte de cantor da porra pra baixar. Basta eu fui olhar aqui. Eu tinha 11 e outros não tinha. Só que no final da conta deu quase R$90 o CD do cara.
Aham.
Uhum. Porque foi muito mesmo, pô. Quando eu disse ao cara, baixei aqui, eu tinha uns com esse preço, tinha outros com esse preço aqui e deu tanto. Não, 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 é muito caro, é muito caro. Não, me deu o pendrive aí que eu não vou querer. Não, me deu o pendrive não. Pera aí que eu vou levar o pendrive lá no computador, eu vou apagar a música e devolvo o pendrive vazio.
É, justamente.
Aí o cara, né, se eu queria aí, eu vou lhe dar o pendrive com a música.
Baixada,
você não vai pagar, não, é? Não, ele disse que não. Eu vou lhe dar o pendrive vazio. Se eu não me deu o pendrive vazio, eu vou devolver ele vazio. Digitação como até que não estuda tanto não, porque ninguém mais sai por aqui, tá ligado?
Isso aí faz parte do mal do que o brasileiro acha que é ser brasileiro, né? Que é dar o jeitinho, querer pechinchar, negociar, tá ligado?
Só que comigo isso não funfa não, vou fera. Eu já levei muito fumo. Pá, agora tá vacilando com essas coisas, né?
É. E o engraçado, né? Porque, exemplo... Eu, outra coisa que pra mim não faz o menor sentido também é justamente isso de colocar música em pendrive, pô.
Eu acho muito engraçado. Coloca, pô. Porque a turma coloca no carro, João. Coloca no carro.
Ah, pra mim é assim, pô. Tipo, tem agora música via Bluetooth, né? E o cara conecta o Bluetooth no carro e com o Bluetooth do carro e o cara toca o que quiser, né?
É, só que, tipo assim, se ele for pra uma festa, tipo... Aqui, pô, a turma faz umas festas chamadas paredão. Eles pegam, literalmente, fazem uma parede de som.
É.
Tá ligado? E colocam um som na altura pra você morrer do coração.
Ou você ouvir do inferno.
Só pra tu sentir a pressão, eu vou te enviar uma imagem aqui no chat pra tu ter uma ideia do que é um paredão. Aí, por exemplo, aqui existem eventos disso aí, pô.
Aqui também tem, pô. Aqui também tem.
Pronto. Aí, moral da história. Pra os caras deixar o celular via Bluetooth ligado nisso aí, E além de consumir muita memória e o celular descarregar mais rápido, tipo, ele ia ter que ficar ali o tempo todo com o celular, né? Então, se acontecesse alguma coisa com o celular, o paredão parava. Então, eles colocam o pendrive na mini mesa de som que eles organizam aí dentro. E já
era. Sim.
Ah, aqui, ó. Pode aparecer das antigas, mas aqui, ó. Pendrivezinho. De 32 GB. Cheio de música. Da música que eu gosto.
Eu tenho um pendrive aqui de
32 GB
e um de
8
ainda, eu acho.
Um aqui é um backup, né? Caso eu perca minha música aqui do HD, caso meu computador exploda e eu perco o HD, tem pelo menos minha música, a música que eu mais gosto de backupiada pra começar do zero a escutar.
Inclusive aqui, nesse pendrive aqui, eu tenho algumas configurações de afinação de instrumentos. Isso. Da banda, tá ligado? Ah. Então, tipo assim, se eu chegar numa mesa de som digital e eu colocar esse pendrive aqui, ele consegue pegar o arquivo e já afinar a mesa automaticamente.
Que já é uma boa, né?
Tá ligado? Aí você vai precisar passar o som mesmo pra tirar tudo certinho e o resto
já era. Isso aí é algo necessário, né? Tipo, totalmente necessário.
Isso.
Nesse caso, o pendrive
ainda é um... Tipo assim, muita gente já usa mais o celular. Mas o pendrive eu ainda acho muito necessário, porque assim, ele ainda é seguro, né? Por exemplo, você pode não colocar ele no seu PC, você pode, tipo, escanear, né, ele com meios seguros antes de colocar no seu PC.
Tá? O meu aqui mesmo, o meu PC aqui, eu não uso antivírus, tá ligado? Eu uso aquele o Windows Defender, que é o antivírus do próprio Windows. E ele é muito bom. Ele é melhor do que Avast. Dos antivírus não pagos, né? Porque se você usar Avast pago, ele é muito bom. Só que eu não vou pagar 200 conto na porra do antivírus, não. Uso o Windows Defender. O meu é configurado o seguinte: se eu botar um pendrive aqui, ele já abre a janelinha no Defender. Pede para analisar o pendrive. Ele analisa. O que ele encontrar de arquivo duvidoso, ele nem pergunta, ele apaga.
Mas isso aí é perigoso, porque se ele identificar alguma coisa importante, né? E se ele identificar alguma coisa importante como vírus,
ele vai apagar.
Pelo menos que ele não reconheça o código fonte, ele vai reconhecer como vírus, pô, aí já sabe, né?
Mas geralmente, quando o meu aqui, quando ele abre a janelinha pra apagar, ou é malware, ou é spyware, tá ligado? Uhum. Porque como ele é um antivírus do Windows, pô, o código-fonte dele tá sempre atualizado, pô. Porque ele atualiza sempre junto com o Windows.
Sim.
Entendeu?
É bom, é legal.
Prova que eu conecto meu celular aqui no... Tirando que o meu celular é exceção, né? Que o meu celular tá com uma exceção pra qualquer coisa aqui no PC. Se eu botei ele, pode estar com o vírus do diabo, que o PC não vai indicar nada, não. Eu botei ele como exceção, pra tudo. Só o meu tá lá. Mas é bronca, pô. Aí essa questão de serviço, de prestador de serviço, é o caralho. Sempre vai ter um que vai ser chato. Vai ter um cliente que vai ser chato. Aí tem um cliente que quer... O resumo da ópera é... A gente tenta aqui lidar com o cliente, né? Em níveis diferentes. Mas, falando mais por mim. O cliente, eu vejo assim, o cliente sempre vai querer o melhor. Mas nunca vai querer pagar pelo melhor.
Mas é da cultura, pô. Como eu lhe falei, é da cultura isso aí, pô.
É.
Assim, eu já trabalho com... O público já faz um bom tempo, né?
Uhum.
E eu já trabalho também com pessoas que têm um poder aquisitivo alto, né? Também já faz muito tempo. O que eu sempre, ao tratar com pessoas, né? O que eu sempre prezei foi para a questão de eles poderem confiar em mim, né? Eles confiando em mim, automaticamente eles vão acreditar naquilo que eu tô falando, né? E eu gosto de sempre passar para eles que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou oferecendo para ele, é o melhor. Por mais que tenha algo mais caro ali, eu estudando a situação deles, aquilo que eles querem, eu sempre não tento encaminhar eles para o que é mais caro, mas sim o que vai atender a necessidade dele, entendeu? Aí, por exemplo, eu tô aqui, tô querendo comprar um carro, ou, enfim, na época que eu trabalhava com equipamentos de saúde, olha, eu tô querendo isso aqui. Tinha equipamentos muito mais caros, mas só que quando eu vi que tinha algo mais barato e que poderia atender a necessidade dele, disse, olha, eu mostrava, eu tenho esse aqui, que é um equipamento legal, é um pouco mais caro, e tenho esse aqui, que é mais barato, mas vai te atender da mesma forma. Então, eles gostavam do atendimento e eles confiavam, na verdade, naquilo que eu tava falando para eles. Né? Tipo, tem pessoas que confiam tanto, meu, que dá senha de cartão de crédito, imagem de cartão de crédito, mas só que eu nunca deixava salvo, né? Porque é perigoso, né?
Já pagava tudo. Eu pego muito isso aqui também, viu?
E é porque, também perigoso, porque...
É
muito perigoso, porque imagina, tu perde teu celular ou alguém
hackeia,
entendeu? Então, assim, tinha uma mulher que ela confiava tanto em mim, bicho, ela fala, João, eu confio em você. Então, eu sempre brincava, Dona Maria, não vou falar o nome dela aqui, né? Mas, enfim, falava, olha, quando eu sair daqui, eu vou comprar um carro pra mim e seu cartão. E ele disse, não, já pode ficar tranquilo, que eu sei em quem eu confio. Aí eu ficava rindo, né? Mas só que é algo muito perigoso, pô. Muito perigoso mesmo, porque a gente não sabe quem é a pessoa que tá atrás do computador, ou...
É.
Enfim, né?
Porque ela lidou contigo que era honesto, isso ela lidar com um que não é.
É, e ela conhecia, né? Ela via pessoalmente, conversava e tal.
Mas aqui também eu pego muitas vezes isso, tá ligado? Porque, tipo, quando você vai pegar qualquer... Hoje tem aquela coisa de conta Gov, né? Aquela conta Gov que todo mundo tem que ter agora.
Tem,
né?
Sim. Conta Gov.
É, olha. Detran. Cidetran. Como é... Qualquer serviço de órgão público. CELP, Compesa, tudo pega pra conta Gov. E o login da conta Gov é o CPF da pessoa. Também tem isso. Ah. Pronto. Aí já tem cara, tem um menino aqui que ele trabalha como um despachante, aquele tipo que vende carro usado. E transfere carro de um pro outro, pra outro. Aí ele sempre tá pedindo pra eu puxar coisa de carro aqui. Ele manda, pô, direto. É, foto de identidade, foto de CPF, foto de documento. É, olha, isso aqui é o login, senha, o login e senha da conta Gov de fulano. Tu entra aí, pega as coisas de carro. Mano, tipo, só que, tipo, tem muito mesmo, pô. Aí o que é que eu faço? Depois, uma vez assim, eu vou lá na conversa dele com ele, vou lá aí, apagar todas as conversas e excluir mídia. Apago tudo. Aí eu tô perguntando, por que tu deixa teu WhatsApp bloqueado? Digo, meu filho, por que o meu WhatsApp tem senha? Porque o meu WhatsApp é o WhatsApp que eu lido com o cliente, então eu não posso deixar todo mundo tá tendo acesso ao meu WhatsApp, tá ligado?
Certeza, com certeza. Algo muito sigiloso, né? É algo bem complicado.
E agendamento de identidade, que o cara pega todos os documentos da pessoa. Eu tô com 5 ou 6 aqui pra fazer. Tá tudo aqui no celular. Todos os documentos das pessoas. Aí vem. É bronca, pô.
Ó, eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui, viu? Caso apareça aí, Pedro, nos jornais aí, com uma quadrilha, tipo o Fábio Massal aí, trabalhador, e tal, eu não tenho nada a ver com isso, não.
É porque vocês não entendem, vocês têm que desbloquear o mais certo. Vai fazer isso. É compromisso. Eu tenho inteligência pra dentro de golpe, não, por favor.
Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro. Trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro. Oh, oh, oh. Trabalhador. Mas se precisa ir trabalhar.